Zinho tava com saudade, reclamando do calor, é um prato cheio, né? A semana toda desta forma, do início, e deve seguir assim até o fim, e claro, a gente vai trazer as atualizações do tempo e da temperatura, mas antes, espaço para as atualizações do noticiário policial, afinal de contas, tem operação e operação que chama a atenção, chamou a atenção das autoridades e agora da população, ao ser revelado que nós temos um, ou pelo menos tínhamos, né? Um grande esquema, Angelis Faire, de entrada de celular em presídios aqui no Paraná, é isso? Bom dia.
Muito bom dia a você, bom dia a todos. Uma quadrilha, Léo, que cobrava até 80 mil reais para colocar celulares dentro dos presídios paranaenses. É este grupo que está na mira da polícia, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Penal, que cumprem hoje 30 mandados. A operação acontece aqui na cidade de Curitiba, três cidades da região metropolitana e também em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Em média, cada aparelho era vendido por aproximadamente 40 mil reais para os detentos. O esquema criminoso movimentava uma fortuna e o dinheiro era lavado para tentar esconder a origem ilegal. A investigação começou ainda no final de 2024, depois que a polícia apreendeu um celular em uma das celas. Os investigadores descobriram que a quadrilha contava com a ajuda de monitores de ressocialização para facilitar a entrada dos celulares e também de drogas no sistema prisional. Hoje as equipes buscam prender 9 pessoas, além de cumprir 9 mandados de busca e apreensão e bloquear bens de 12 investigados. Seguimos atentos aos desdobramentos.
E a gente vai trazer as atualizações, chamam muita atenção, gente. Cada celular, em média, segundo a Polícia Civil, custava 40 mil reais. Não é que o valor do celular era 40 mil, mas desse serviço, entre aspas, né? Esse servicinho para a entrada do celular, a infiltrar o celular dentro de um presídio.
40 mil com a entrega.
Com a entrega. Ou seja, com frete. Meu Deus, gente. Bem, a gente vai destrinchar e vai trazer as atualizações ao longo da manhã, porque agora a gente aciona a Isabela Miranda.
Acontece daqui a pouquinho na Câmara Municipal a posse de Mauro Bobato. A gente logo traz as informações.
8h26.
Quando o mundo todo para e ouve o futebol, a voz que leva até você toda essa emoção precisa ser legítima, de verdade. A plataforma de rádio TNC foi oficialmente licenciada pela FIFA para transmitir a Copa do Mundo 2026. Não é apenas transmissão, é compromisso com a história. Copa do Mundo FIFA 2026, aqui na TNC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento, carne de qualidade, é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E churrasco, quer churrasco? Começa com Seara.
O que você espera de um banco? Solidez? Um app completo? O BTG Pactual tem tudo isso e muito mais do que você espera. Como um cartão com IOF zero nas compras internacionais, o melhor time de investimentos do país e até um terminal exclusivo no aeroporto que oferece mais conforto para as suas viagens. Tá esperando o quê para mudar de banco? BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
TMC 360. Quem escuta sabe.
8 horas e 29 minutos. O que você está cantando aí, garota?
Anitta.
Bom dia.
Bom dia, Brasil. Bom dia, Felipe. Bom dia, Joana.
Bom dia, demais, Dani. Estar de volta com vocês aqui nos estúdios depois de uma semana de gripe. Viagem, bate-volta, que fez muito bem pro meu coraçãozinho, tá? Um fórum acadêmico organizado por estudantes brasileiros que estão na Europa e no Reino Unido. Foi muito legal ver que tem gente jovem pensando coisas bacanas e gestão, jornalismo, etc., para o Brasil. Mas a saudade de você estava grande. Estou feliz de estar aqui de volta no estúdio. Bom dia!
Resolvemos.
Mas eu estava cantando Equilibrium. É uma faixa... Quer dizer, o Equilíbrio é o nome do álbum e eu tava cantando uma faixa deste novo álbum da Anitta que tá babadeiro.
Bom, falando em Anitta, vamos pro Rio de Janeiro, então. O gancho tá feito, mas não é assunto leve, não.
Não.
Vamos falar no Rio, da Polícia Civil aqui com a nossa reportagem, acionando a Luísa Rodrigues ao vivo. A Polícia Civil prendeu um homem acusado de estupro de vulnerável.
Nossa Senhora.
Na Baixada Fluminense, região metropolitana da cidade. O que que ele fazia, esse homem? Suspeito, temos que tratar como suspeito, apesar de ter sido preso. Ele atraía as vítimas a partir de um aplicativo de corrida. Luísa Rodrigues, conta pra gente essa história.
É isso, Joana. Inclusive, a Polícia Civil, né, divulgou que está investigando aí a existência de mais uma vítima de estupro de vulnerável que aconteceu em São João de Meriti, Baixada Fluminense, aqui do Rio. O principal suspeito é o Sérgio Luiz Júnior Moraes de Oliveira, de 24 anos, que foi preso, inclusive, nesta terça-feira, acusado aí de usar um perfil falso, né, de aplicativo de corridas para se aproximar das vítimas e também dificultar a identificação pela polícia. Ele utilizava fotos, né, e também dados de terceiros para manter ali a conta ativa de aplicativo. E essas investigações, elas começaram após uma denúncia feita na última quinta-feira, quando duas adolescentes de 14 anos foram abordadas perto da sua escola, né? Segundo a polícia, o Sérgio praticou atos obscenos na tentativa de atrair essas duas adolescentes. E aí, durante a apuração do caso, outras denúncias surgiram, desta vez envolvendo duas crianças de 8 e 9 anos. Segundo as investigações, o homem teria feito uma corrida para a mãe de uma das crianças e, depois de deixar a passageira em casa, ele voltou ao local e, aproveitando o momento em que a mulher dormia, ele teria cometido o estupro. A titular da delegacia da mulher de São João de Meriti, a Vanessa Martins, explicou que o suspeito já estava sendo monitorado e que os agentes ainda investigam uma quinta vítima. Ainda segundo a delegada, o número de casos pode aumentar após a divulgação da prisão. E em nota, a Polícia Civil afirmou que Sérgio usava tornozeleira eletrônica no momento dos crimes e que também responde aí por roubo e violência doméstica com base na Lei Maria da Penha. Além disso, é considerado aí de alta periculosidade pelos investigadores da Polícia Civil. Volto com vocês.
Eleições 2026 na TMC.
Quando vimos essa vinheta, sabemos que é hora de entrevista aqui no TMC 360. Ela saiu do Seringal, no Acre, para se tornar uma das principais referências ambientais da política brasileira. Professora ambientalista e senadora, ex-ministra do Meio Ambiente, ex-candidata à presidência da República, Marina Silva construiu uma trajetória marcada pela defesa da Amazônia, da sustentabilidade, da preservação ambiental. Agora, como pré-candidata ao Senado por São Paulo, Marina conversa conosco sobre meio ambiente, sobre alianças políticas, sobre desafios do Brasil, sobre a corrida eleitoral, um cenário polarizado. Marina, obrigada, ministra, aqui por estar com a gente no TMC 360.
Faltou só ligar o áudio, hein, ministra, para falar com a gente.
Opa, vamos lá.
Desculpa.
Eba, perfeita. Bem-vinda.
Então, bom dia, um prazer estar com vocês.
Prazer
bom
todo dia. Nosso, tá perdoada se mandar escolar para cá, hein, ministra. Dani Lima aqui, já tô aí, ó, exigindo em troca do botão que não foi acionado para mandar escolar para cá, que você que não tá vendo a gente por vídeo tá belíssimo.
Obrigada.
Ministra, o que...
Isso aqui é um...
Pode falar.
Não, desculpa. Não, é um colar em coautoria, que eu fiz com uma pessoa que me deu aqui os elementos.
Nossa, que legal.
No final da entrevista a gente comenta, porque a ministra, ela tem essa... né, tem muitos dons manuais e virou terapêutico, né, ministra? Produziu uma série de acessórios, né? Não é o único, tá? Mas você que tá só nos ouvindo, não tá nos vendo... fazendo audiodescrição, que eu descobri na atividade acadêmica que é muito importante para quem, inclusive, é deficiente visual, né? A ministra tá com um colar que parece ser de madeira, tem também elementos de corda e ele emula uma mini gravata. É muito lindo.
Exato. Obrigada.
Pode começar, Juju, com
papo
sério.
Eu queria perguntar como é que estão as negociações, indo direto ao assunto, pela candidatura ao Senado. A senhora mesma disse recentemente em entrevistas que a disputa pela vaga está entre, abre aspas, entre mim e Márcio França, fecha aspas. Existe um consenso na base governista? Como está essa disputa?
Na verdade, a gente está fazendo um processo interno que já avançou bastante. Lembra quando o Haddad ainda questionava se ele ia ou não ser candidato? Já temos um excelente candidato ao governo de São Paulo. A primeira vaga está praticamente decidida, é só ser homologada na convenção do PSB, que é da ex-ministra Simone Tebet, minha companheira de governo. E eu e um outro companheiro de governo, que é o Márcio França, estamos num processo de discussão interna em relação a essa segunda vaga. O PSOL e a Rede, que são parte, né, dessa frente ampla que apoia as candidaturas Haddad e Lula, temos a compreensão de que, no caso do PSB, estaria adequadamente contemplado com a ministra Simone Tebet e que a federação se coloca à disposição para a segunda vaga com o meu nome, o que me faz sentir muito honrada. Mas haveremos de chegar a um bom termo. Como diz o Haddad, o nosso problema não é termos candidato, é termos uma quantidade significativa e com qualidade em termos da disputa eleitoral, sem falsa modéstia, para ajudar a que o coeficiente civilizatório no estado de São Paulo seja adequadamente contemplado.
Já, e a senhora colocou um ponto importante que mostra exatamente a semelhança, a frente da diferença entre esses três nomes, esses três pré-candidatos. Coeficiente civilizatório aqui do estado de São Paulo. Agora, guardadas, consideradas as diferenças entre os três nomes, ministra, quem é eleito para o Senado é eleito para representar um estado. E o estado tem problemas, e o estado de São Paulo tem uma característica muito forte, entre outras, que é ser conservador e ser muito ligado ao agro, né? Como representar um estado no qual, né, as suas bandeiras históricas de campanha, de certa forma, acabam batendo de frente?
Na verdade, Felipe, que bate de frente é com uma minoria. O agro de São Paulo é um agro completamente tecnológico, que tem um ganho de produção incrível em função de avanços tecnológicos. É o que eu chamo de aumento de produção por ganho de produtividade. Aqueles que se insurgem contra a agenda do desenvolvimento sustentável, na verdade, são uma minoria no país inteiro. E no estado de São Paulo, você lembra, na época em que eu fui ministra pela primeira vez, nós entramos na discussão em relação à questão da queima da palha de açúcar, da cana de açúcar, para poder fazer o corte. Naquele momento, criou um verdadeiro burburinho e a gente persistiu. Hoje, ninguém lembra mais que é necessário queimar a cana de açúcar para poder fazer o corte daquela, digamos assim, daquela colheita, das colheitas. E as pessoas hoje, elas são muito orgulhosas do avanço tecnológico que nós conseguimos em todos os níveis, seja para a produção de etanol, seja na pecuária, em todos os sentidos. São Paulo é um elemento catalisador dos avanços tecnológicos no Brasil, dos avanços econômicos, e tem que avançar, obviamente, cada vez mais em termos de avanços sociais, porque um estado rico como São Paulo ainda tem mais de 80 mil pessoas em situação de rua. Ou seja, aqueles que fazem o barulho são os que não compreenderam que esse estado não precisa destruir para poder ser a potência econômica e agrícola que ele é em termos particular. Ou seja, Eu tenho andado em alguns municípios do interior de São Paulo, tenho sido muito bem recebida, inclusive por aqueles que discordam de mim, que é natural em uma democracia. Mas se você pode perceber, nós acabamos de assinar o acordo União Europeia-Mercosul e um dos elementos fundamentais para essa assinatura foi a confiança que as pessoas passaram a ter na agenda ambiental brasileira, com redução do desmatamento na Amazônia em 50%, em todos os biomas no Brasil inteiro, na ordem de 32%, mais de 30% no Cerrado. E no caso das queimadas, no ano passado, a redução na Amazônia foi de 78%, 98% no Pantanal, mais de 30% no Cerrado. Ou seja, isso teve um peso fundamental. Nós abrimos mais de 500 mercados e, mais uma vez, o que pesou foi a confiança na política ambiental brasileira, e os produtores que têm visão estratégica compreendem perfeitamente isso.
Ministra Dani Lima aqui, deixa eu de novo agradecer a presença. A Joana, na hora de apresentar a senhora, falou, né, um dos maiores nomes da política de meio ambiente do Brasil, eu diria do mundo. A senhora é reconhecidamente uma das figuras mais respeitadas quando a gente fala de política ambiental no mundo como um todo, é reconhecida na Europa, Estados Unidos, a Ásia, todos os continentes. Ainda assim, e isso tem sido tratado como um bom problema, mas eu gostaria de seguir problematizando, inclusive por ser mulher, né? A gente tem no estado de São Paulo e em outros estados importantes do Brasil uma espécie de, é uma palavra horrorosa, ministra, mas eu não tenho como usar outra, desarranjo, né? Na base, na hora de montar candidaturas, um desarranjo tal que mesmo figuras como a senhora estão aí, digamos, aguardando o ajuste ser feito para ter a candidatura garantida. Quando sabemos que os adversários, por exemplo, Guilherme Derriti, que é pré-candidato ao Senado, mesma cadeira para a qual a senhora está colocada como uma grande opção, já está com campanha sendo feita na rua, pré-campanha estruturada, equipes, né, marqueteiro. Tudo isso depois vira tempo investido, e a senhora sabe que numa campanha curta como que a gente tem no Brasil hoje, isso pode virar voto, né? O que está acontecendo, ministra? Está tendo pouca atenção para as, candidaturas femininas, e dois, para os principais colégios eleitorais? Porque se a gente olhar Minas, São Paulo e Rio, a base progressista não tem nem candidato próprio em Minas e Rio, e ainda não fechou suas próprias chapas para o Senado Federal.
No caso de São Paulo, tem um diferencial. Na verdade, o que está sendo discutido e construído é a possibilidade de termos duas mulheres concorrendo ao Senado. E ainda o nosso candidato ao governo tem feito movimentos na busca por uma mulher também, que eu apostava e continuo achando que era uma excelente candidata a vice, que é a Tereza Vendramini, uma mulher que vem do setor agropecuário, que foi, digamos assim, que é ainda conselheira no conselho, no conselhão, como a gente costuma chamar. Ou seja, no caso de São Paulo, há uma atenção toda especial para a participação das mulheres, pela contribuição que efetivamente suas trajetórias aportam para São Paulo e para o Brasil, bem como por considerarmos que é preciso tirar a diferença da subrepresentação que temos no Congresso Nacional, de apenas 18% de mulheres, mesmo nós sendo, digamos assim, enfim, mais de 50% da população brasileira. Mas há um contexto político em que os partidos, as forças políticas, querem se sentir adequadamente contempladas, e nesse caso, nós da Federação Rede Pessoal achamos que teríamos ali o Haddad como candidato do PT, que é um partido, eu chamo de partido bioma, nós somos partidos ecossistema, né? Já está adequadamente contemplado, o PSB já tem a ministra Simone Tebet, o vice-governador, o vice-presidente, eu nem levo para uma conta específica do PSB, porque ele é uma instituição. Então, ele é o concurso para todos nós. E, no caso, a Federação Rede PSOL, nós fomos para o segundo turno, a candidatura do PSOL, por duas vezes para a prefeitura. Temos 6 deputados federais, pessoas com potencial enorme de ampliação. E as minhas campanhas, elas entram em setores que, historicamente, não vêm para a esquerda mais clássica. Ou seja, nós consideramos que ampliamos. Então, como diz o Haddad, temos um bom problema, mas estamos fazendo essa discussão de forma tranquila. Internamente, tanto eu como o Márcio França, como a Simone, sabemos que o mais importante é termos uma boa campanha em relação à manutenção dos ganhos que já alcançamos, os que precisamos alcançar com o presidente Lula e São Paulo, com uma pessoa com visão estratégica para esse momento que o Brasil e o mundo vive no estado de São Paulo.
Perfeito.
Que é o Fernando Haddad.
Ministra, está muito claro para mim que visão estratégica é o que a senhora está tendo para responder aqui para a gente. Mas eu quero avançar ainda na provocação, porque é o seguinte, mais do que a falta de acerto neste momento, né, da chapa nos principais colégios eleitorais, me incomoda muito a posição do partido da senhora. Eu estava recentemente entrevistando no UOL, no Frente a Frente, aliás, a senhora está convidadíssima também, né, como sabe. Não, é verdade, a gente chegou a marcar e desmarcou, mas está convidadíssima. Eu falei com o Guilherme Boulos, a rede e o pessoal me parecem sofrer de um processo de eterno centro acadêmico, sabe? São partidos que se recusam a amadurecer, né? A senhora sendo o maior nome, indubitavelmente, não existe, a senhora pode ser, a senhora tem o direito e o dever de ser generosa, eu preciso ser, eu preciso ter acuidade aqui, né? Não existe um nome maior do que a senhora dentro da rede, ainda assim a senhora tem de passar por um processo de desgaste, discussão e debate, inclusive público, né? Sobre a candidatura. O quanto isso prejudica, né, o avanço do debate que efetivamente importa num país que está saindo de um julgamento, de uma tentativa de golpe de Estado e com uma espécie de oposição que tem uma cartela de 50 tons de cinza que vai da centro-direita até uma extrema-direita que abertamente usa camiseta Ustra Vive, né? Ou seja, faz apologia a torturador. O quanto esse processo, essa síndrome de centro acadêmico atrasa, né, não só a proposição, mas a colocação efetiva de nomes competitivos, com estrutura, no campo progressista, na seara eleitoral.
Daniela, olha só, quando você falou, acho que foi você mesmo que falou pela primeira vez essa questão de síndrome de centro acadêmico, aí uma pessoa que trabalha comigo falou, olha o que, que a Dani falou em relação a gente. E eu falei, ela tem razão, porque de fato nós somos partidos que têm um perfil profundamente democrático. Nós somos partidos que vêm de uma trajetória de construção com uma participação muito forte da juventude, obviamente que no caso da rede, que acaba de ser fundada, um partido que tem um pouco mais de uma década, e é um partido constituído por uma maioria de pessoas jovens, o que me é motivo de muito orgulho. Mas uma juventude com um nível de maturidade que nunca impediu que nós, mesmo sendo um partido jovem, elegêssemos nas eleições de 2018 cerca de foram cinco senadores. É como se tivéssemos eleito cerca de 5 governadores. Não me impediu, nem impediu o Túlio Gadelha de sermos eleitos nas eleições de 2022. E agora, com certeza, haveremos de achar um bom termo. Aliás, os partidos tradicionais, eles impõem as candidaturas de qualquer forma. E o que eu acho bonito na rede é que mesmo, e eu não concordo com as posições que temos hoje, divergência, obviamente, mas não é pelo fato de ser uma pessoa reconhecida nacional e internacionalmente que isso me levaria a impor qualquer coisa ao partido. Tem que passar, sim, pelo processo de discussão, desde que seja uma discussão em bases justas, reconhecendo os mecanismos internos do partido que hoje, no meu entendimento, estão obstruídos. Mas isso não tem a ver com o fato de sermos profundamente democráticos. Isso tem a ver com concepções diferentes. E, no meu caso, que eu digo que eu celebro, ter um partido constituído por pessoas jovens, que coloca pessoas que nunca teriam conseguido entrar na política pela lógica dos partidos tradicionais, o senador Alessandro, o senador Contarato, o senador Randolfo já era uma pessoa que estava no espaço da política, poderia ter sido eleito por qualquer partido que ele tivesse decidido sair, mas muitos desses senadores que conseguiram o seu primeiro mandato só foi possível porque tem um partido como a Rede. E eu, quando ajudei a criar a Rede, foi exatamente com essa concepção, para ser um partido que iria hackear a política, era o que nós dizíamos, um partido que ia inovar na política. Infelizmente, métodos da esquerda tradicional começaram a prevalecer e hoje temos divergências internas que estão sendo tratadas tanto no debate interno quanto recorrendo à justiça, porque quando os instrumentos de autocorreção estão obstruídos, você tem que olhar para a lei e recorrer a ela.
Ministra, voltando à questão da corrida pelo Senado e aproveitando que a Dani falou sobre os nomes da direita, a gente fala muito sobre a sucessão presidencial, sobre a polarização deste ano, mas claro que a corrida para o Senado, ela é importantíssima, pode redefinir o equilíbrio de forças, no país pelos próximos anos, especialmente diante dessas tensões que nós temos visto entre Congresso, Supremo Tribunal Federal. E com essa direita vindo forte na disputa, a senhora acha que o debate para o Senado está sendo subestimado, deveria ganhar mais força, mais destaque?
Nós estamos vendo uma discussão muito intensa no país sobre a importância do Senado da República, até porque é ali que corremos o risco de verem sido, de termos, questões como interferência na autonomia dos poderes, olhando para o judiciário, mudanças que podem levar a uma desconstrução da força que tem a Suprema Corte na observância da nossa Constituição. Existem pessoas que gostariam muito de repetir aqui no Brasil posturas autoritárias que corroeram por dentro a democracia, e nesse sentido há uma tensão, sim, tanto por parte do campo progressista quanto do campo conservador.
Ministra,
eu acho que
desculpe
até é generoso chamar de conservador.
Mas pegando a onda, a senhora é a favor de algum tipo de reforma do judiciário? E se sim, qual?
Olha, eu acho que os elementos de uma reforma para o judiciário vêm sendo pautados há muito tempo. Eu acredito muito naquilo que eu falei anteriormente, nos processos de autocorreção. O próprio poder haverá de fazer esse debate internamente, olhando Perfeito. Para a observação que vem sendo feita pela sociedade e por todo esse debate de questionamento, evitar qualquer forma que nos leve a entender, o judiciário como tendo qualquer tipo de orientação de natureza política, ainda que os poderes, eles estão aqui e estão pensados da forma como foram pensados e configurados na nossa Constituição para salvaguardar aquilo que são as suas atribuições precípuas. Então, qualquer reforma que venha a acontecer, ela tem que passar por uma discussão endógena altamente reflexiva e comprometida com a absorção daquilo que são os retornos que a sociedade estão nos dando, e que não seja uma interferência, nos termos que muitos gostariam de fazer, de fora para dentro, de maneira artificial, que seja com a contribuição do olhar externo, mas sendo elaborada e processada internamente.
Ministra, falando de problemas práticos de São Paulo, supondo a vossa eleição para o Senado, qual, na sua opinião, e aí é uma pergunta muito pessoal, não em termos de partido, eu sei que obviamente há essa simbiose, mas do seu ponto de vista, sua visão, qual o principal problema que a senhora vai tentar resolver a partir de 2027, representando o estado de São Paulo? Segurança pública, saúde, educação, fomento à produção, enfim, qual seria?
Olha, fica difícil você dizer esse é o problema. Eu acho que nós estamos num ponto de viragem no mundo inteiro. São Paulo é um país catalisador e, ao mesmo tempo, alavancador de grandes transformações no Brasil, do ponto de vista da nossa história, tanto por ser o estado que tem a maior quantidade de recursos financeiros, quanto por ser a que tem maior quantidade de recursos tecnológicos e humanos. O que nós temos que olhar para essa força alavancadora, propulsora de grandes transformações, é até que ponto nós também precisamos de transformação interna. Por exemplo, São Paulo é o estado que ajuda na nova indústria? Com certeza esse é um desafio que, inclusive, já vem sendo trabalhado pelo governo na figura que foi do nosso ministro da Indústria e Comércio, vice-presidente Alckmin. Não podemos perder essa prerrogativa de um país que não vai ser o eterno produtor de commodities e sem nenhum prejuízo de que elas são igualmente importantes. Mas ninguém sai da condição de um país de renda média simplesmente sendo o país das commodities. São Paulo é o país que pode atrair os grandes investimentos, investimentos estratégicos, mas para isso é preciso que tenha, além dos processos de segurança jurídica, também a segurança em termos do cuidado com a vida dos seus cidadãos. Mas veja bem, a segurança não é algo que se consegue apenas com medidas de força. Se fosse por isso, aqueles que fazem a defesa cega de que basta força para resolver o problema da segurança, nós não teríamos o maior índice de feminicídio no estado de São Paulo, que é onde as mulheres têm sido o tempo todo destruídas em vários aspectos de violência política de gênero em relação à questão da violência física, de todas as formas de violência mais perversa, o feminicídio. E temos que pensar também em São Paulo como o grande alavancador da tecnologia. É um estado que pode ter investimentos na área tecnológica, não só para poder fazer jus à sua incursão nesse momento de grande transformação, mas para treinamento de mão de obra. O mundo está num processo de disrupção tecnológica, muitos empregos e muitas atividades não existirão mais. Quais são as pessoas que podem ser recolocadas no mercado de trabalho a partir de treinamento e as novas formações? Identificar, ter uma visão prospectiva de quais seriam as novas profissões, como seria essa nova escola, como uma porta de entrada para muitas portas de saída. E quando eu falo de São Paulo, eu penso no lugar que pode atrair os melhores investimentos. Hoje nós temos países que têm alta tecnologia, mas não têm energia. O Brasil é um país com 40% de matriz energética limpa, com 95% de matriz elétrica limpa e que pode produzir carro elétrico com energia limpa. Enquanto a China, por exemplo, que hoje é a grande produtora de tecnologia para a transformação ecológica do planeta, não tem as mesmas vantagens comparativas em termos de sua matriz energética. Então, São Paulo tem muitas oportunidades. Saúde, educação, segurança pública é básico, é elementar que temos que trabalhar por uma escola de qualidade. Mas tem algumas questões, por exemplo, que um estado como São Paulo é altamente vulnerável, problema da mudança do clima. Hoje nós vivemos os eventos climáticos extremos e São Paulo, ora, é atacado com cheias torrenciais que arrasam municípios e vidas de pessoas e suas residências, suas lavouras, ora é atacado com secas e comprometendo, inclusive, abastecimento hídrico, que muitos municípios já se encontram em situação de racionamento. Governar um estado como São Paulo não é só você fazer privatizações, fazer concessões e pedágio. É um estado que exige visão estratégica, por isso que eu acho que o ex-ministro Fernando Haddad tem um papel fundamental a desempenhar em tudo isso, como a pessoa que trabalhou o plano de transformação ecológica do Brasil.
Tá certo, ministro. Obrigada por estar aqui com o TMC 360 ao vivo nessa entrevista muito rica de informações. Até a próxima.
Obrigada a vocês. Muito obrigada.
Obrigado. Agora em ponto, 9 horas.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe. Transamérica,
TMC. O que vivi na Copa.
Meu nome é José Calil, sou comentarista aqui da TMC e cubro Copas do Mundo desde 1986. Esta será minha 8ª Copa in loco, no local do evento. E o momento mais marcante de todas essas coberturas foi, sem dúvida, a vitória do Brasil em 1994, lá mesmo, nos Estados Unidos, quando o Roberto Baggio chutou aquele pênalti para cima. E o Brasil se sagrou campeão depois de 24 anos. Foi uma longa cobertura que terminou com um final feliz.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E churrasco, quer churrasco? Começa com Seara.
Pra mim é assim, churrasco campeão é igual ao futebol. Tem que começar ganhando já no primeiro tempo. Já começa com os cortes de frango Seara, o mais vendido do Brasil. E a captando o sabor. Linguiça toscana Seara, feita só com carnes nobres. Aí pra surpreender, mini hambúrguer Seara. E essa revelação, pasta de alho Seara. Pode ir, Sanaldo.
A regra é clara, churrasco é Seara.
Churrasco, que é churrasco, começa com Seara.
Transamérica agora é TMC. Curitiba 100.3. No aplicativo TMC e no YouTube arroba TMC News BR.
Feirão de verdade é aqui, no Grupo Servopa, dias 22 e 23 de maio, das 8 às 20 horas. A sua chance de sair de veículo novo ou seminovo. Aqui não é conversa. Seu usado vale mais de verdade. E as melhores ofertas estão no Grupo Servopa. Além disso, fazendo test drive durante o feirão, você concorre a uma motocicleta zero quilômetro. Mais de 15 marcas e mais de 50 concessionárias. Com oportunidades que você não encontra no resto do ano. Grupo Servopa, transformando sonhos em conquistas.
Quer falar com quem realmente escuta? Fala no rádio. Ele tá no celular, no carro, no trabalho, na rotina de milhões de pessoas todos os dias. É alcance, confiança e resultado real. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
Tá ouvindo? É ele, seu coração. Não é fácil conseguir outro. Por isso, cuide bem do seu. Pratique exercícios, reduza o sal e a gordura, controle a pressão regularmente. Assim você evita a hipertensão arterial e os riscos de infarto e AVC. Mude um hábito. Seu coração agradece. Uma campanha da Unimed Curitiba.
Esporte TMC. Domingo, 10 da manhã. Quem sabe, comenta. Quem escuta, sabe.
Nesta semana, Feirão Luzon. Aqui é menos barulho e mais vantagens. Troco na troca, melhor avaliação comprovada. Best Drive premiado. O ponto final fica aqui na Luzon, onde sua busca termina. Traga sua proposta. Negócio bom é só na Luzon. Desacelere, seu bem maior é a vida.
A sua transformação começa agora. A natação é o caminho. Renove-se na Academia Gustavo Borges. Acesse @gbacademias.
A Confederação Nacional da Indústria e o SEBRAE acabam de premiar a Copel, uma tecnologia criada para inspecionar subestações de energia de forma mais segura e eficiente, ficou em primeiro lugar no Brasil. Desenvolvido pela engenharia da Copel, o MedCap é um equipamento que identifica falhas de forma rápida sem desligar a energia. É mais qualidade e confiança para todos os paranaenses. Copel, pura energia.
Mega Semana Fiat Barigui, de 18 a 23 de maio. Todo dia uma oferta Fiat imperdível para você. Mega Semana Fiat Barigui, Parque Portão 15 e Torres. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Mais uma manhã gelada aqui na capital paranaense, friozinho por aqui também, não tá muito diferente, afinal de contas, nós temos um dia que começou com aproximadamente 13 graus e agora a gente vai subindo um pouco a temperatura, mas de forma muito modesta aqui na capital paranaense, já que a máxima prevista para hoje é de apenas 20 graus, o que a gente já imagina que devemos ter um dia gelado de modo geral, um pouco mais quente ou menos frio do que ontem, é verdade. A máxima prevista é de 20 graus, neste momento 14 nos termômetros, 14 graus nos termômetros, máxima prevista de 20. É um pouquinho a mais, porque se você for lembrar, ouvinte, ontem a máxima foi de 16 graus, não passou disso, ou seja, o dia todo foi gelado. Hoje nós podemos chegar a 20 graus, principalmente durante a tarde, mas não adianta, de manhã e durante a noite as temperaturas ficam muito baixas, com destaque para esta noite, hein? Logo mais, né? O dia, ele tá cada vez mais curto com a chegada do inverno, com a proximidade do inverno. Hoje, por exemplo, o dia deve terminar por volta das 5h40 da manhã, mais ou menos por aí. E com isso, já por volta das 6 horas, a temperatura cai para 14, 13 graus. Durante a noite, a temperatura deve ficar nessa casa de 12, 13 graus, sensação térmica até mesmo de 11 graus, dependendo da região aqui da capital e também da Grande Curitiba. Já amanhã, mais um dia gelado, mas amanhã, mais frio do que hoje. A mínima prevista para esta quinta-feira é de apenas 10 graus. É isso mesmo, 10 graus de mínima, máxima de 16. Ou seja, não vai subir nada, praticamente muito pouco. A sensação de frio vai ser a mesma, embora, claro, os termômetros tenham mudanças. Não há possibilidade de chuva para hoje nem para amanhã. Pode voltar a chover na capital a partir de sexta-feira. E vamos à informação do trânsito para você, motorista que circula pelas principais ruas e avenidas, rodovias também que cortam Curitiba e a Grande Curitiba. Rodovia com todo o norte, com o trânsito bastante carregado, perto de Santa Felicidade, né? Perto de Santa Felicidade, perto ali do viaduto da Manuel Ribas, motorista encontra trânsito bastante carregado nos dois sentidos. Muita atenção, motorista.
Fala, meu povo, no canal do Benji, a gente mostra o peso do futebol do Nordeste pro mundo. É hoje, a partir das 8 da noite. A gente já tá no esquenta pro jogão, hein? Vitória e ABC no canal do Benja no YouTube. É a Copa do Nordeste do jeito que você quer. Canal do Benja, aqui se vive o futebol de verdade.
Tem dívida atrasada na Caixa? É hora de ficar com tudo em dia.
Desenrola! Novo Desenrola Brasil, o programa do governo do Brasil para você negociar suas dívidas.
Desaperta!
Com desconto de até 90%, juros mais baixos e até 48 meses para pagar.
Descomplica!
Novo Desenrola Brasil, saiba mais e consulte condições em caixa.gov.br/desenrola.
Caixa e Governo do Brasil.
TMC da hora.
Você já calculou quanto custaria acompanhar a Copa do Mundo FIFA 2026 de pertinho? Prepara o bolso, porque a viagem para os Estados Unidos, México e Canadá vai exigir um bom planejamento. Os custos com passagem, hospedagem e alimentação variam bastante. Uma viagem de 10 dias para acompanhar a fase de grupos não sai por menos de 10 mil reais no México e pode facilmente passar dos 100 mil reais nas cidades americanas mais badaladas. Mas o que assusta mesmo são os ingressos. Na primeira fase, um bilhete oficial sai em média por R$ 1.600. Agora, se o seu sonho é estar no MetLife Stadium para a grande final em Nova Jersey, segura a emoção. Na revenda não oficial, as entradas estão chegando a bater a casa de quase R$ 1 milhão. É a Copa mais cara da história para o torcedor. E é claro, se o orçamento apertar, você não perde nenhum lance aqui na TMC, a rádio oficial da Copa do Mundo FIFA 2026.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento, carne de qualidade, é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E churrasco, quer churrasco? Começa com Seara.
TMC 360. Quem escuta sabe.
9:09 agora, vamos direto para os destaques desta hora. 9 em cada 10 moradores de comunidade reprovam o modelo atual de operações policiais com confronto armado. Os dados são de uma pesquisa inédita realizada por 6 organizações da sociedade civil que ouviu moradores de 4 comunidades do Rio de Janeiro sobre essas operações. 92% dos ouvidos exigem mudanças na estratégia de combate ao crime.
Uma pesquisa do Datafolha, com 2.004 eleitores, avaliou a imagem de Luiz Inácio Lula da Silva e do senador Flávio Bolsonaro em 15 qualidades, 15 atributos, né? Lula lidera com folga em experiência, 55% contra 18% de Flávio. Flávio aparece melhor avaliado em inovação e modernidade. Levantamento não mede intenção de voto, mas sim percepção dos eleitores sobre os dois nomes.
Uma falha em uma subestação da Enel provocou um apagão na Grande São Paulo, deixou milhares de pessoas sem energia. O impacto foi mais forte em Embu das Artes, onde mais de 90% dos moradores foram afetados. Segundo a concessionária, o problema teve origem técnica na subestação e afetou temporariamente o fornecimento em diferentes regiões.
A Polícia Federal concluiu que o ex-presidente da Alerge, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Rodrigo Bacelar, teria exercido influência indevida em decisões do governo do Rio de Janeiro, interferindo em nomeações de secretarias estratégicas como Fazenda, Educação, Assistência Social e Segurança Pública. Segundo a investigação enviada ao STF, isso teria ampliado o poder da Assembleia Legislativa sobre o Executivo e estaria ligado a suspeitas de loteamento político e possíveis esquemas de corrupção dentro da Operação Unha e Carne. 9:11 agora.
TMC 360. Quem escuta sabe.
Direto para Genebra, o chefe da OMS, Tedros Adhanom, se diz preocupado com a rapidez com que o surto de ebola está se espalhando. Sempre que ouvimos falar do nome dele, Tedros Adhanom, é porque alguma coisa está se tornando preocupante. Já são mais de 500 casos suspeitos, 130 mortes registradas. Estamos falando da República do Congo, direto da sede da OMS, é isso mesmo? O correspondente Jamil Chad fala sobre esse surto. Jamil, bom dia para você.
Bom dia, Joana, bom dia a todos. Felipe, eu acho que a Dani, eu vi a Dani por aí.
Eu acho que eu vi.
Mas
a Dani.
Bom dia para ela também, que coisa boa. que bom, que bom te ver, Dani. Eu tava nessa coletiva de imprensa hoje pela manhã, Joana, e o Tedros, obviamente, como você disse, ele só é notícia quando, infelizmente, ele traz essas péssimas notícias. Mas é um alerta que tem duas características. A primeira delas, e é importante a gente colocar, a conclusão da OMS, depois de uma reunião hoje aqui em Genebra, é de que não há uma pandemia. Não é uma pandemia, é uma emergência internacional sanitária. É diferente. Qual a diferença? Pandemia, nós sabemos, ela tende a se espalhar em vários continentes ao mesmo tempo. Não é o caso, pelo menos neste momento. é uma situação extremamente preocupante em termos regionais e em termos nacionais, aí principalmente em relação à República Democrática do Congo e, claro, Uganda, que é o país vizinho, que já registrou alguns casos. Mas, segundo Tedros, não há, pelo menos neste momento, um risco, pelo menos, insisto, neste momento, de uma expansão global de uma pandemia. Por quê? Ah, porque os países estão controlando muito bem? Não. Por conta da característica do ebola. Qual a característica do ebola? Ele é muito rápido. Você não consegue conduzir, basicamente, a tua vida normal assim que você, basicamente, é contaminado pelo vírus. Então, você não tem tempo, ou quando tem tempo, ele é muito limitado para viajar. Muito diferente da Covid-19. Qual foi o grande problema da Covid-19? Ela só se manifestava alguns dias depois, na verdade, semanas depois. Então você viajava, você transmitia aquele vírus, até que finalmente você começava a ter algum tipo de problema. Então é diferente, mas não deixa de ser preocupante, sem dúvida nenhuma.
É, Jamil, a questão aí da proximidade, das fronteiras, até porque tem muito refugiado que sai do Congo, vai para Uganda, por isso tem essa, a doença está se espalhando, mas é bom a gente reforçar que num cenário em que não existe essa proximidade, né, da fronteira, né, não é tão preocupante, mas claro, é muito preocupante, estamos falando de mais de 100 mortes, Jamil.
Sem dúvida. E, Joana, por que então é declarado uma emergência internacional? Justamente para que todos os países, nós no Brasil, ou aqui na Suíça, ou em qualquer outro lugar do mundo, fiquem atentos, controlem as suas fronteiras, verifiquem, justamente, estejam preparados para uma eventualidade de um caso ser registrado. Então, a emergência internacional é isso. Insisto, não é pandemia, mas é uma emergência internacional que é grave, já suficientemente grave, sem dúvida nenhuma. Um último detalhe, ainda nós estamos vendo governos, basicamente, organizando ou tentando organizar um tratado para lidar com pandemias futuras. Quanto tempo faz que já terminou a pandemia da Covid e ainda não existe um acordo entre os governos sobre como lidar caso uma pandemia nova apareça? O que quer dizer lidar com uma pandemia? Quem é que, por exemplo, um vírus aparece em um país? Esse país precisa colocar à disposição dos cientistas do mundo inteiro as amostras daquele vírus, justamente para que haja pesquisa, vacina, diagnóstico, etc. Mas aí, depois de fornecer essas amostras, aquele país, que normalmente é um país tropical e, portanto, um país, na maioria das vezes, com menos recursos, ele fica sem o acesso àquela vacina que ele mesmo ofereceu o material para ela ser produzida. Então, claro, os países em desenvolvimento estão dizendo, ó, calma aí, eu sou obrigado a entregar a amostra, ok, e vocês, países ricos, não são obrigados a fornecer vacinas para a minha população? Então, o impasse está aí, faz anos que nós já terminamos a pandemia e ainda não existe um acordo internacional sobre como lidar com uma eventual futura pandemia.
Valeu, Jamil, obrigada pelas informações, a gente se fala amanhã.
Um beijo a todos.
Beijo.
Beijo, valeu. 9, né? Como o tempo passa nesse estúdio, né, gente? Bom, 9:16. Ontem a gente trouxe aqui números da pesquisa Atlas Intel que mostraram, na verdade, o número não é o mais interessante. O interessante é que a pesquisa, ela cobre um intervalo entre 14 e 18 de maio, pesquisa presidencial, uhum, né, Dani? E o dia 14 foi aquilo que parte do mercado financeiro começou a chamar de Flávio's Day.
Flávio Day. E tem o Flávio Day 2.0
e
também,
agora,
né?
Apareceu 2.0.
Ontem, foi ontem?
Já tá, como é que a gente pode dizer assim, consolidado, né? Que existe um Flávio Day, 2.0. Porque primeiro saiu a matéria, né? Depois saiu agora a confirmação de que houve uma visita com tornozeleira eletrônica. Te surpreendeu de alguma forma o resultado da pesquisa? Foi rápido demais?
Não. O que é impressionante na pesquisa, mais do que o número, a gente tem de ficar atento a duas coisas, né? Para quem está nos ouvindo hoje e não viu a pesquisa, ontem teve um recuo nas intenções de voto do Flávio Bolsonaro, fora da margem de erro. Nossa, Daniela, isso aí você vai falar? Não. A gente vai olhar a tendência, então a gente vai ver que houve uma curva descendente, sendo que é a primeira vez que isso acontece, né? O Flávio veio numa onda boa, digamos assim, né? Cresce, estabiliza e pela primeira vez ele cai. O que me impressionou na pesquisa foi o alcance do noticiário, né? Mais de 90% dos entrevistados conheceram o áudio e ouviram o áudio do Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro, né? Para o Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, né? Uhum. Para além, Felipe, de tudo, o Flávio Bolsonaro tá vivendo um momento difícil, e aí por isso que eu chamo atenção para a curva, porque o senador está promovendo uma espécie de autodesmantelamento da sua própria pré-candidatura. Daniela, ele vai ser substituído? Não acredito. Daniela, vai ter uma queda para baixo de 35% das intenções de voto? A resposta seguramente é não. Porque o núcleo duro do bolsonarismo tem entre 33% e 35%, e esse grupo vai com o Flávio Bolsonaro até o final, ou até que apareça uma opção com aparente viabilidade no campo da direita. E que viabilidade eu estou falando? De derrotar Luiz Inácio Lula da Silva. Isso vai acontecer amanhã? Não. Uhum. Isso só acontecerá com o início da propaganda eleitoral, pós-Copa, a partir de agosto. Daqui até lá, a tendência é Flávio Bolsonaro ir sangrando. E aí, o que que precisa ficar atento? Não dá para o senador dar uma versão que dure 12 horas todos os dias, né? A gente precisa entender a distância percorrida pelo discurso dele. Ele vai do nunca vi, só ouço falar, no caso de Daniel Vorcaro, para fui lá em terminar essa relação pessoalmente.
Eu não sabia da dimensão do escândalo, foi uma das frases usadas.
Que, né? Também não é verdade, uhum. Porque quando ele vai pedir aquele famoso áudio, alô, irmãozão, eu sei, Daniel, que você disse que a gente pode te cobrar, mas eu fico constrangido, aquilo ali é um dia antes do Vorcaro ser preso. Então já se sabia que o Master estava em péssimos lençóis, que ia dar um calote nos seus acionistas, que ia precisar do fundo garantidor de crédito, que, ah, mas não é dinheiro privado, é falso, 40% do FGC é dinheiro do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. É dinheiro público, portanto, é dinheiro da União, é dinheiro nosso, né? Então, assim, daí para fui lá terminar minha relação pessoalmente, tem um pulo muito grande que não passa batido nem pelos ouvidos mais generosos. Então, assim, o senador precisa controlar a narrativa. Para encerrar, ele vai? Difícil. Porque como ele vem, ele não tem o controle, quem tem o controle é o celular do Daniel Vorcaro, cada mergulho é um flash.
Ele tentou fazer isso ontem dizendo que, primeiro que ele admitiu logo e disse que novos fatos poderão surgir já, admitindo antes do surgimento.
Mas sabe o que me impressiona, Joana? Assim, tendo eu e você uma relação, eu jamais vou dizer, gente, não conheço a
Sim.
Joana.
Uhum.
É melhor você dizer, nossa, olha,
não,
eu
sou
tô surpreendida.
Próxima.
Não, eu fui surpreendida aí, não sabia. O buraco era tão embaixo e tal. Porque realmente, assim, ficou muito flagrante, né? Muito flagrante. Do não conheço, não tenho nada a ver, isso aqui tá no colo da esquerda pra...
Tenho que ir pessoalmente
pra
encerrar.
Muitos milhões, assim, é um valor de filme que são 6 vezes o Agente Secreto, entendeu? 6 vezes o Ainda Estou Aqui. Vocês viram o trailer?
Tá por aí, tá vazado. Agora 9:22.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Tem gente que ainda acha que doar parte do imposto de renda é um bicho de 7 cabeças. Mas não precisa ter medo. Doar é fácil. E quando você doa para o Hospital Pequeno Príncipe, apoia milhares de crianças atendidas no maior hospital pediátrico do país.
É fácil e sem custo. E você ainda ajuda a salvar vidas.
Doe seu imposto de renda para o Hospital Pequeno Príncipe. Não é nenhum bicho de 7 cabeças.
Confira o passo a passo em doepequenopríncipe.org.br.
Apoio TMC Paraná.
Nesta semana, Feirão Luzon. Aqui é menos barulho e mais vantagens. Troco na troca, melhor avaliação comprovada. Best Drive premiado. O ponto final fica aqui na Luzon, onde sua busca termina. Traga sua proposta. Negócio bom é só na Luzon. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Se tem som, tem rádio. No celular, no carro, no streaming, no computador, na academia, em casa. É música, notícia, zoeira, esporte e companhia. Gratuito, sem travar, sem login, sem drama. Rádio, é só ligar. Uma campanha, a Bet e a App.
Start TMC, para você acordar informado e seguir o dia sabendo o que vai impactar a sua rotina. De segunda a sexta, 5 da manhã. Quem escuta, sabe. TMC.
Extensões comuns não devem ser utilizadas em áreas externas. A presença de umidade, chuva ou respingos de água aumenta muito o risco de choque elétrico. Para quintais, varandas ou áreas abertas, use apenas equipamentos adequados e sempre em bom estado. Na dúvida, chame a ajuda de um profissional habilitado para a compra dos materiais. Energia segura começa com a escolha certa.
Copel, pura energia.
Neste dia 23 de maio tem Hyundai Barigui Weekend. Aproveite essa mega oportunidade e saia de Hyundai 0 km com ofertas imperdíveis. Hyundai HB20 Limited 2027 por apenas R$ 87.790. Mais taxa zero com o seu usado na troca. Mas atenção, é somente neste final de semana em uma Hyundai Barigui. Novo Mundo Alto da 15 e São José dos Pinhais.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Álamo Benefícios, na estrada, a gente joga junto.
A sua transformação começa agora. A natação é o caminho. Renove-se na Academia Gustavo Borges. Acesse @gbacademias.